FM.
Será que você mantém a conta?
Mundo Livre, Mundo Livre.
She's blood, flesh and bone, no touch of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. Anything should happen. I'm nothing's gonna happen.
Swallowed, hollowed, stumbled by everything.
sua atitude sonora.
I've been had, I was sad.
sonora. Toca na Mundo Livre. Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap. Da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada, aqui na Mundo Livre.
Serviços.
Atenção a você que busca uma oportunidade no serviço público. A Prefeitura de Xambrê está com inscrições abertas para um novo concurso público. São 22 vagas imediatas, além de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem ultrapassar R$20 mil, dependendo da função. As inscrições já estão abertas e o edital completo pode ser consultado nos canais oficiais da Prefeitura da cidade. A vacina contra a gripe já está liberada para toda a população de São José dos Pinhais em todas as unidades básicas de saúde do município. A decisão de antecipar a vacinação ocorre diante do aumento dos casos de síndromes respiratórias e da baixa procura pelos grupos prioritários. Até agora, pouco mais de 33% do público previsto recebeu a dose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação busca aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação de vírus respiratórios, principalmente nesse período de temperaturas mais baixas. A vacina é gratuita e protege contra os principais tipos de influenza em circulação neste ano. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto, CPF e, se possível, a carteira de vacinação. Repórter Jomar Valença.
A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumprem nesta quarta-feira 31 mandados de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Sem Desconto. A investigação apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS. As ações acontecem nos estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba e Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Os agentes também cumprem outras medidas, incluindo 8 de monitoramento eletrônico, como a colocação de tornozeleiras. Nessa fase, as investigações buscam esclarecer a prática de diversos crimes contra a administração pública, como organização criminosa, estelionato previdenciário, ocultação e dilapidação patrimonial. A estimativa é que as entidades tenham cobrado indevidamente mais de R$6,3 bilhões de 6 milhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Mais de 5 milhões de famílias deixaram o programa Bolsa Família desde 2023 porque melhoraram a renda. O dado é do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que participou nesta quarta-feira do programa Bom Dia Ministro, produzido pela EBC.
Uma média de 3 pessoas por família são cerca de 15 milhões de pessoas, só os que já saíram pela superação da pobreza. E olha só esse dado. Com as novas regras, nós temos neste mês de maio 7 milhões e 100 mil famílias que estão trabalhando, têm um emprego, carteira assinada, têm um pequeno negócio e recebem o Bolsa Família.
O número foi apresentado como resposta a críticas de que os beneficiários preferem não trabalhar para continuar no programa. O ministro lembrou que o Brasil alcançou pela primeira vez o nível muito alto do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, com o efeito do Bolsa Família. Ele destacou que o programa tem contrapartidas para garantir a saúde e a educação das crianças. Segundo ele, a cada ano, 1 milhão e 300 mil pessoas do programa concluem alguma formação.
Que melhorou a educação e aí está a Bolsa Família. O próprio estudo aponta que um dos principais alicerces foi o programa Bolsa Família. Então, se alguém falar diferente, é melhor estudar, é melhor conhecer a verdade, porque senão vai ficar aí que nem o Pinóquio, o nariz vai começar a crescer e vai dar problema.
Wellington Dias falou também sobre o novo site e aplicativo do Bolsa Família, lançado nesta quarta, mas que já está no ar desde o dia 18 deste mês. Além do próprio programa, o usuário também pode acessar dados de outras iniciativas do governo.
Nós temos uma linha direta com a população. E ali, olha aí, está tendo vaga no seu estado, no seu município. Olha aqui, você tem alguma dúvida? Por que bloqueou meu Bolsa Família? Ela ali já consegue resolver, já desbloqueia.
Segundo o ministro, que preside a Aliança Global contra a Fome, 140 países já adotaram o programa brasileiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Manaus cedia a partir desta quarta-feira mais uma edição da Transpo Amazônia, a Feira e Congresso Internacional de Transportes e Logística da Amazônia. O evento será aberto logo mais às 16h, 15h no horário local, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Nesta terceira edição, a Transpo Amazônia segue com a missão de reunir expositores, especialistas, empresas, gestores públicos, entre outros atores da cadeia do transporte, logística, agenciamento de cargas e construção naval, para discutir e promover negócios, debater desafios e apresentar inovações que conectem a região amazônica ao Brasil, ao mundo e vice-versa. A expectativa da FETRAMAS, Federação das Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento de Cargas da Amazônia, organizadora da feira, é que 15 mil visitantes passem por lá durante os 3 dias de evento e que sejam movimentados R$1 bilhão em novos negócios. Além da participação brasileira, cerca de 65 países terão representação na maior feira de logística da região norte do país. A programação, que segue até a próxima sexta-feira, quer articular parcerias locais e possibilidades de expansão e crescimento dos transportes rodoviário, fluvial e aéreo de cargas e passageiros do norte brasileiro, além de debater a importância da cabotagem para a região amazônica. A feira também será palco de palestras, painéis, lançamentos de livros, exposições e rodadas de debates, incluindo temas como desafios logísticos, segurança e construção naval na Amazônia, e-commerce, rotas biooceânicas, reforma tributária e o impacto no setor de transporte. Outro destaque da feira é que pela primeira vez a Confederação Nacional do Transporte vai realizar na Amazônia reuniões estatutárias, encontros setoriais e uma programação aberta ao público voltada aos desafios logísticos, à inovação e ao desenvolvimento do transporte regional, contando com representantes de 29 federações, 5 sindicatos nacionais e 29 entidades associadas. A programação completa e o credenciamento para visitantes estão disponíveis no site transpoamazonia.com.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,62% em maio. O resultado representa desaceleração na comparação com o indicador de abril, que ficou em 0,89%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 3,02% e em 12 meses de 4,64%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, o maior impacto em maio veio do grupo Alimentação e Bebidas, 1,38%. Na sequência, aparecem habitação, 1,03%, e saúde e cuidados pessoais, com 1,05%. A alimentação no domicílio passou de 1,77% em abril para 1,73% em maio. Contribuíram para esse resultado as quedas nos preços da maçã, menos 2,32%, e do café moído, menos 2,09%. Entre as 11 áreas onde os preços são coletados para o cálculo do IPCA 15, a maior alta foi registrada em Goiânia, 1,41%, por conta do aumento do etanol e da gasolina. Já o menor resultado foi verificado em Brasília. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Todos os meses no Brasil, 6 em cada 10 meninas e adolescentes dos ensinos fundamental e médio têm a rotina escolar afetada devido a dores durante o período menstrual. 4 em cada 10 chegam a faltar às aulas. Essas informações são de uma pesquisa inédita dos institutos Alana e Equidade.info, divulgada nesta quarta-feira, véspera do Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Segundo o levantamento, quase 58% das entrevistadas disseram que a cólica é o principal sintoma durante o período menstrual que as impede de ir à escola. Já os sintomas como cansaço e dores no corpo são citados por 30%, seguidos de dores de cabeça com 28%, dor de barriga com 20% e vergonha ou medo de vazamento por cerca de 19% das alunas ouvidas. Lara Soares, de 16 anos, diz que já precisou faltar às aulas por cólicas e que a menstruação ainda é tratada como tabu dentro do ambiente escolar.
A escola ainda trata muito pouco sobre menstruação e saúde menstrual, então faz com que o assunto continue sendo um tabu. Muitas meninas sentem vergonha de falar sobre isso, então às vezes as pessoas nem entendem o que a gente está passando durante esse período. Então eu acho que a escola deveria sim conversar mais abertamente sobre o tema, porque isso aí ajudaria as alunas a perderem a vergonha e elas se sentiriam mais acolhidas também.
O estudo aponta ainda que os sintomas menstruais levam a até 2 dias de falta por mês e que essas ausências podem afetar o aprendizado, vínculo com a escola e oportunidades educacionais. Para Sofia Reinar, líder da iniciativa de endometriose, dor pélvica e saúde menstrual do Instituto Alana, a dor não pode ser naturalizada.
Muitas dessas meninas procuram equipamentos de saúde, procuram ajuda para resolver as suas cólicas, mas elas não são olhadas e ouvidas com o cuidado necessário. O que nos preocupa é a não naturalização da dor menstrual. Os profissionais de saúde precisam estar preparados para olhar para as dores menstruais como um possível diagnóstico e que deve ser tratado independente de encontrar outros indícios de doenças.
A pesquisa também ouviu professoras e gestoras escolares. Sofia diz que existe uma diferença de percepção sobre a estrutura dos banheiros nas unidades de ensino.
Apesar de essa ser uma preocupação bem menor do que as dores, a preocupação das meninas sobre a estrutura dos banheiros é maior do que a preocupação entre professoras e gestoras. Ou seja, a estrutura do banheiro ainda é algo que preocupa as meninas, e isso deve nos fazer pensar sobre que banheiros são esses que as meninas estão utilizando. São banheiros diferentes das adultas? O que pode estar faltando nesse banheiro para que essas meninas se sintam seguras?
Para o Instituto Alana, é necessário tratar a saúde menstrual como uma agenda de proteção integral, envolvendo diagnóstico precoce, cuidado em saúde, educação, infraestrutura adequada, enfrentamento de tabus culturais, produção científica e políticas públicas integradas. O levantamento foi realizado com 2.551 estudantes, sendo 770 alunas que menstruam, além de 303 docentes e 181 gestoras escolares, das redes pública e privada de todas as regiões do país. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
A busca por crianças e adolescentes desaparecidos no Brasil tem um novo aliado, a Uber. A plataforma de mobilidade passará a enviar notificações emergenciais para motoristas parceiros e usuários da região onde ocorrerem os casos de desaparecimento. A parceria inédita entre a plataforma e o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi firmada nesta quarta-feira por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Com isso, a Uber se torna a primeira plataforma de mobilidade do país integrada ao sistema de buscas em tempo real, Alerta Amber, criado em 2023 e que já envia alertas pelas redes sociais Instagram e Facebook. Os motoristas e passageiros receberão de forma imediata pelo aplicativo da Uber informações com fotos e descrições físicas das vítimas, além de como deve ser feita a notificação. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Uma boa notícia para quem aguarda a concessão de benefícios do INSS. A fila está andando. Em março, foram 890 mil benefícios concedidos em um único mês, um recorde histórico. Em abril, o número tinha sido de 743 mil. Segundo a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, a concessão de benefícios está acontecendo de forma mais rápida. Em abril, o tempo médio de conclusão dos benefícios foi de 40 dias. Em março, 51 dias. E em fevereiro, foram 59 dias. Segundo a presidente, existem 2.300.000 requerimentos na fila. Desse total, 20% dependem de uma ação por parte do segurado, como apresentação de alguma documentação pendente. Outros 24% dependem de ação da perícia médica. 8% correspondem à análise de benefícios assistenciais e benefícios especiais e 48% dependem exclusivamente do Instituto. A fila de requerimentos da perícia médica federal caiu pela quarta vez consecutiva agora em maio. Dados parciais indicam 615 mil pessoas aguardando. Em abril eram 730 mil e em janeiro 1 milhão e 100 mil pedidos estavam na espera. A redução de janeiro a maio, segundo o INSS, é de 44%. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Dia decisivo para o fim da escala 6x1. Comissão especial reunida para votar o parecer do relator, o deputado Léo Prates, do Republicanos. Desde cedo, fila na porta. Todo mundo querendo acompanhar. Sindicatos, trabalhadores, estudantes e o PL, logo no começo, anunciou. Concordava em retirar os requerimentos protelatórios da pauta, mas mantinha a obstrução, que é quando se usa manobras regimentais para atrapalhar a votação. Em pauta, o parecer do relator que acaba com o esquema 6x1 de trabalho e reduz gradualmente a jornada semanal. Primeiro de 44 para 42 horas, depois de 42 para 40. Isso tudo sem redução de salário. Foram mais de 40 inscritos para falar. A oposição defendeu o anúncio feito pelo líder do PL na terça-feira, o Sóstenes Cavalcante, que agora quer discutir a redução da jornada, não de 5x2, mas de 4x3. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, refletiu.
Quando o líder Sóstenes sugeriu isso na tribuna na Câmara, eu fiquei pensando, meu Deus, mas pensando, já que eles estão apostando tudo em produtividade, então será que se diminuir da 6x1 para 5x2 e agora é da 4x3, então será que o Brasil não vai ser o país mais produtivo do mundo?
E foi rebatida de pronto pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo.
Propuseram 10 anos de transição, falaram em 52 horas semanais e da noite para o dia, porque viram que a coisa também estava ficando puxada para o lado de lá. Porque como é que vai explicar para o trabalhador que são contra um tempo de dignidade, para não sujarem as mãos, para tentarem dizer que são bonzinhos.
A previsão é de votação na comissão especial ainda nesta quarta-feira. Só um detalhe, na comissão especial, para aprovar o parecer do relator Léo Prates, é preciso maioria simples, ou seja, maioria de votos estando presentes a maioria dos deputados. O quórum de 3/5 ou de 308 deputados em 2 turnos vale só para o plenário, para onde o texto vai em seguida, possivelmente também nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O Atlas Digital de Desastres passou por uma nova atualização que possibilita uma maior capacidade de resposta e prevenção de desastres. A ferramenta auxilia também na elaboração de políticas públicas para redução de riscos. O documento passará a contar com dados de 1991 a 2025, organizados em gráficos, tabelas e mapas por município. A atualização é feita todos os anos pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, após a finalização dos processos sobre as ocorrências do ano anterior. Os dados são registrados pelos municípios no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Qualquer pessoa pode ter acesso ao Atlas Digital de Desastres. O endereço é o atlasdigital.mdr.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O desmatamento no Brasil caiu mais de 20% em 2025 e, pela primeira vez, ficou abaixo de 1 milhão de hectares desde 2019, de acordo com o relatório anual produzido pelo MAP Biomas. Os dados divulgados nesta quarta-feira informam que o país perdeu 984 mil hectares de vegetação nativa ano passado. Isso seria cerca de 8 vezes o tamanho da capital do Rio de Janeiro. São 3 anos de queda. Apesar da redução do desmatamento em todos os biomas, os números ainda preocupam. A média da área derrubada por dia foi de 2.700 hectares, mais ou menos 17 parques do Ibirapuera, o maior parque urbano da cidade de São Paulo. Quase todo o desmatamento no país, 99%, foi causado pela expansão da agropecuária no ano passado, segundo o levantamento. A coordenadora técnica da Mata Atlântica no MAP Biomas, Natália Crusco, explicou que a União Europeia não aceita produtos de áreas desmatadas a partir de 31 de dezembro de 2020. E isso pode fazer com que milhares de produtores brasileiros sejam barrados.
Para esse filtro, a gente tem 7 milhões de hectares desmatados após essa data e que pode restringir cerca de 264 mil imóveis rurais que registraram desmatamento nesse período. Então, é quase 3% de todos os 8,2 milhões de imóveis cadastrados no SICAR.
O Pantanal teve a maior redução proporcional do desmatamento, caindo quase pela metade. Já a Amazônia e Cerrado foram os principais alvos dos desmatadores. Mais de 84% da vegetação destruída foi nesses biomas. Só o Cerrado registrou mais da metade do desmatamento em 2025. Os estados que lideraram foram os 4 do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, mais Mato Grosso. Esses 5 respondem por 63% da área desmatada no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Considerada a empresa mais importante do Brasil pelo presidente Lula, a Petrobras deve fazer busca por petróleo em águas profundas no Golfo do México, em parceria com a estatal mexicana Pemex. É o que afirmou nesta quarta-feira o presidente Lula.
Você veja uma coisa, a presidenta do México, a minha amiga Cláudia, me telefona e fala assim: presidente Lula, eu estava precisando falar com Petrobras, porque eu quero fazer prospecção de petróleo em águas profundas no Golfo do México. Magda, vai lá. Vamos fazer uma associação com a Pemex e vamos no Golfo do México para ver se o companheiro Trump vai se meter, sabe, com a Petrobras prospectando água a 2.500 metros.
A declaração foi em Manaus, durante anúncio de investimentos da estatal no Amazonas. Lula mencionou a importância da Petrobras e afirmou que a petrolífera é do país e não o contrário.
Da Petrobras não tem que pensar só da Petrobras enquanto empresa. Tem que pensar no Brasil, que é o dono dela, não é ela que é dona do Brasil. Nós temos que utilizar o potencial de uma empresa do porte da Petrobras, em que é uma empresa que tem ações na Bolsa de Nova York, é uma empresa em que o governo pode indicar a direção e o conselho, mas o governo não manda na Petrobras, mas a gente discute as prioridades do Brasil. Não é o que a Petrobras precisa, é também o que o Brasil precisa.
No estado fica o polo de Urucu, na cidade de Coari, maior polo petrolífero em terra firme no Brasil, que vai receber mais de 2 bilhões de reais para perfuração de novos poços com a construção de linhas de conexão. É o que anunciou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.
Nós temos aqui no polo Urucu cerca de 70 poços. Vamos colocar mais 22 poços. Com eles é que nós vamos ser capazes de aumentar essa produção em 20% e gerar no EIP 14 mil empregos entre diretos e indiretos, garantindo a maior reserva de petróleo e gás terrestre do país aqui no estado do Amazonas.
O polo Urucu produz em média mais de 100 mil barris de óleo equivalente por dia. Ainda no evento, a presidente da petrolífera, Magda Chambriard, afirmou que o estado do Amazonas é o terceiro maior produtor de gás natural do Brasil.
A gente produz aqui 13 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Esse gás garante gás para as nossas termoelétricas em volta, garantindo 65% da energia consumida em Manaus e mais a energia consumida em 5 municípios do seu entorno. Garante também aquele gás da cozinha, 80 mil botijões por dia para o norte e parte do nordeste brasileiro.
O anúncio foi durante visita do presidente Lula ao estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia, em Manaus. O complexo vai construir 18 barcaças para distribuição de combustível marítimo pelo Brasil. O lote foi encomendado pela Transpetro, empresa pública brasileira de logística na distribuição de combustíveis dentro e fora do país. Essas barcaças são movimentadas pelos empurradores para transporte de grandes cargas. Para as 18 encomendadas, serão investidos mais de 300 milhões de reais, também anunciados na ocasião. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas do Serviço de Proteção ao Crédito e da Offerwise Pesquisas aponta que aproximadamente 99 milhões de consumidores devem adquirir produtos ou contratar serviços ligados ao Mundial. 60% das pessoas pretendem fazer as compras para acompanhar a competição, o que transforma a Copa em um dos períodos mais relevantes para o varejo nacional. Raquel Prado, diretora comercial de uma malharia, destaca que a Copa do Mundo aumenta bastante as vendas.
Ah, eu acho que um aumento de pelo menos 80% nas vendas. A gente teve semanas que boa parte das nossas vendas era de Copa.
Para o varejo, o período é considerado estratégico. O comércio físico segue liderando a preferência dos consumidores, com 89% planejando realizar compras presenciais, especialmente em supermercados e lojas de bairro. A maioria dos consumidores prefere assistir aos jogos em casa. Outros planejam assistir às competições em residências de amigos e familiares. Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
O surto de ebola na República Democrática do Congo já matou 17 pessoas até esta quarta-feira, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Foram confirmados 121 casos da doença no país. Existem ainda 1.077 casos suspeitos e 238 possíveis mortes pela doença. Os dados mostram a persistência da epidemia, avaliada pelo diretor-geral da OMS como profundamente preocupante, porque está se espalhando rapidamente. No último dia 17, a instituição declarou o surto como emergência de saúde global. A médica Carolina Lazari, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, destaca que a preocupação da OMS com uma epidemia regional se deve à fragilidade da região.
É uma região fronteiriça, com uma grande permeabilidade dessas fronteiras, ou seja, há trânsito de pessoas entre os países sem controle. É região de conflito armado, de vulnerabilidade social, então isso dificulta tanto o acesso das pessoas aos serviços de saúde para receber diagnóstico e medidas de isolamento, como também o deslocamento e o acesso das equipes de saúde às comunidades para monitorar contatos e estabelecer medidas de contenção.
A médica diz que o ebola tem alta letalidade e a transmissão acontece por meio de contato próximo e não pelo ar. Por isso, o risco de uma pandemia, como foi a da Covid-19, é baixo. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil não tem registro da doença. Mesmo assim, o país ativou o Plano de Contingência Nacional para Febres Hemorrágicas Virais. Com isso, intensificou a vigilância, especialmente em pessoas que estiveram no Congo e na Uganda, onde também foram registrados casos nos últimos dias. O plano prevê a identificação precoce de eventuais casos suspeitos, notificação imediata, isolamento e monitoramento do paciente. Mas não deve adotar fechamento de fronteiras, nem restrições a viagens e comércio. Com produção de Lígia Maria, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Mais de 3 bilhões de reais serão investidos para a segurança energética da população do Amazonas. A medida faz parte de uma série de investimentos anunciados nesta quarta-feira pelo presidente Lula no interior do estado. Também em infraestrutura rodoviária, logística, hidroviária e ciência. Entre eles, o presidente Lula comemorou o avanço das obras da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Segundo ele, a obra vai considerar possíveis impactos ambientais.
É tão delicado a área, tem lugar que a gente vai ter que subir 3 metros para poder fazer a estrada. Agora, por que que compensa fazer essa estrada? Porque é para ligar o estado do Amazonas ao estado de Rondônia e ao estado de Roraima. É ligar a gente ao Caribe, porque a gente vai poder para a Guiana Francesa, vai poder para o Suriname, sabe? A gente vai poder chegar a outros lugares. Custa caro? Custa. Ambientalmente vai ser a estrada mais moderna do mundo. Qualquer estrangeiro que vier dar palpite na questão climática aqui, a gente vai mostrar o que é que nós fizemos aqui.
O evento ocorreu nas instalações do Estaleiro Juruá, na cidade de Iranduba, onde Lula anunciou a produção de 128 barcaças e 3 empurradores, tipos de transporte aquático para grandes cargas, como petróleo e minério. Para alguns trechos da obra da BR-319, Lula anunciou nesta quarta mais de 360 milhões de reais em recursos do novo PAC. O investimento em eletricidade vai para a ampliação do programa Luz para Todos, que vai levar energia elétrica a mais de 75 mil pessoas em 86 cidades do Amazonas. Também modernização da rede elétrica, incluindo a construção de 10 novas subestações até 2028. O BNDES liberou 150 milhões de reais do Fundo Amazônia para investir em inovações e pesquisas tecnológicas voltadas para as cadeias do açaí, cacau e pescado por meio do programa Desafios da Amazônia. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Na Bolívia, o presidente Rodrigo Paz revogou a lei que facilitava a decretação de estado de emergência no país. A decisão foi tomada em meio à escalada dos protestos que há quase um mês paralisam estradas e provocam desabastecimento de alimentos, combustíveis e medicamentos. Manifestantes ligados ao ex-presidente Evo Morales e a movimentos sociais cobram mudanças na política econômica e pedem a renúncia de Paz. Com a revogação, o governo volta a depender da aprovação do Congresso para adotar medidas excepcionais. No Oriente Médio, o Irã afirmou que considera pouco provável uma nova guerra com os Estados Unidos, mesmo após trocas recentes de ataques e acusações de violação do cessar-fogo. Teherã e Washington negociam um possível acordo com mediação internacional, enquanto a tensão continua em torno do Estreito de Hormuz e do programa nuclear iraniano. A Casa Branca negou informações divulgadas pela TV estatal iraniana sobre uma suposta minuta de acordo. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump disse que não pretende retirar sanções contra o Irã em troca da entrega de urânio enriquecido. No Laos, equipes de resgate encontraram com vida 5 das 7 pessoas que estavam presas em uma caverna inundada há uma semana. O grupo teria entrado no local para procurar ouro, mas ficou isolado após fortes chuvas alagarem os túneis. As buscas continuam por